Judite França e Paulo Ferreira, bom dia mais uma vez. No Zoom de hoje vamos apanhar os cacos do debate entre Trump e Biden, mas antes disso fazemos zoom à vida de Quino. Morreu ontem, tinha 88 anos.
E olhamos para o jornal argentino Clarim, onde Quino publicou durante muitos anos, para sintetizar numa tira de banda desenhada o que podia ser uma autobiografia do artista. O Gui, irmão da Mafalda, rabisca as paredes todas de casa e quando a mãe, incrédula, vê a cena, ele diz: "Não é incrível tudo o que pode estar dentro de um lápis?" Quino tinha apenas 3 anos quando o tio, pintor e designer publicitário, desenhou para ele e para os irmãos, e terá sido aí que o argentino percebeu o tanto que poderia fazer com o lápis, tal e qual como Gui.
É verdade, Quino morreu ontem, então aos 88 anos, e será para sempre, sempre o pai da Mafalda, ainda hoje um símbolo da contestação e uma banda desenhada que é lida por milhões. Mesmo que Quino tenha decidido deixar de desenhar novas tiras da Mafalda em 1973.
Era considerado um prodígio do desenho, aos 13 anos ingressou numa escola de belas artes, mas não terminou o curso, disse que estava cansado de desenhar ânforas e vasos. O que Joaquim Salvador Lavado, conhecido por Quino, gostava de desenhar eram tiras humorísticas. Começou em 1954 nos jornais, assim continuou a vida toda. Seguiram-se os livros, manteve-se sempre mordaz e com um traço muito característico. Quanto à Mafalda, para sempre um símbolo na obra de Quino, Gabriel Garcia Marques chegou a dizer que era uma verdadeira quinoterapia. E uma quinoterapia muito apreciada em Portugal. Temos um som para ouvir sobre...
Muito. Aquí está él, aquí está él.
Ah, ok.
No ha entrado mucho, ¿no?
Y en España es donde tardó más en llegar.
Sí, fue primero en Portugal que en España.
Llegó antes a Portugal, que fue uno de los primeros países. En España empezaron a aparecer exactamente en 1970.
Ora, isto é Quino numa entrevista em 1977. É curioso que, apesar de argentino, Quino entrou primeiro em Portugal do que em Espanha, mas Mafalda foi um sucesso desde o início. O primeiro livro sai em 1966. Com receio, a editora faz apenas 5 mil exemplares e esgotaram em 2 dias. Depois o resto é história, as histórias da Mafalda, que chegaram a mais de 35 países. A origem não é, contudo, a mais clássica, porque a Mafalda nasceu para vender eletrodomésticos. Quino tinha sido contratado por uma marca local para fazer publicidade encapotada de banda desenhada. Mas a publicidade não correu muito bem, já aquela personagem sobreviveu até se tornar na banda desenhada mais vendida na América Latina. Era a menina que não gostava de sopa.
A la mesa, a comer.
Sopa! Outra vez sopa!
Pero Mafalda, solo si tomas sopa, llegarás a ser grande.
Grande? ¿Quién?
Como mamita, como yo.
Va, eso no vale el sacrificio.
Uma falta sempre muito frontal, como são as crianças, a dizer que se é preciso comer sopa para crescer e ficar como os pais, não vale o sacrifício. Uma falta tinha essa característica, a da frontalidade, mas sobretudo refletia sobre tudo, sobre política, sobre o mundo, sempre com humor e sempre acompanhada dos seus amigos, Susanita, Manolito, Felipe, Miguelito e Liberdade. Mais tarde aparecerá Gui, o irmão. São todos personagens tipo, todos representam traços de personalidade.
Uma falta será sempre a democrata, não é? Que adora os Beatles e a paz, e lá está, odeia a sopa, eternamente a odiar a sopa. E que na definição de Quino é a menina que tenta resolver o dilema de quem são os bons e os maus neste mundo.
Cedo Quino percebeu quem eram os maus. Em 1976, após o golpe militar na Argentina, os seus cartoons obrigaram-no a partir para a Itália, depois para a Espanha. Numa entrevista, recordou o que lhe disseram quando chegou a Buenos Aires e começou a desenhar. Nada de militares, religião ou sexo. E quando os seus livros chegaram à Espanha, eram publicados com uma faixa que dizia só para adultos. Temos que ficaram para trás, felizmente. Entre muitos prémios que recebeu ao longo da carreira, em 2014 foi galardoado com a Ordem Oficial da Legião de Honra em França, em Espanha, pelo Prémio Príncipe das Astúrias. Não só pela criação de Mafalda, mas não há dúvida que essa será sempre a personagem ícone de Quino. Numa das muitas entrevistas que deu, espantava sempre como os livros de Mafalda se continuavam a vender pelo mundo fora. Digo eu que não é motivo para espanto.
É verdade, são eternos. Vamos agora mudar um pouco de azimute. Vamos aos Estados Unidos para apanhar então os cacos do debate presidencial americano. Realizou-se há duas noites o primeiro de três debates. Já sabe que foi duro, indisciplinado, sobretudo do lado de Donald Trump, com interrupções constantes, com acusações e apartes, que roçaram muitas vezes um insulto pessoal. Por exemplo, Joe Biden chegou a chamar palhaço ao adversário. Foi tudo aquilo que os debates americanos não costumam ser. Por regra, as principais equipas dos candidatos que participam nos debates definem previamente as regras e o formato até ao mais ínfimo detalhe. E como os americanos levam estas coisas muito a sério, tudo isto é organizado por uma comissão dos debates presidenciais que define as regras e serve de árbitro entre as várias candidaturas. Também por regra, os participantes cumprem essas regras independentemente de terem um discurso ou argumentos mais ou menos duros para com os adversários. Bom, desta vez já sabemos que não foi assim. Tudo estava definido, como sempre, mas cedo descambou.
Let vote now. Make sure you, in fact, let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because the question is
radical left.
Will you shut up, man?
Listen, who is on your list, Joe?
We have ended this segment. We're going to move on to the second segment.
That was really
Hunter got thrown out of the military. He was thrown out, dishonorably discharged.
That's not true. He wasn't dishonorably.
Cocaine use. And he didn't have a job until you became vice president. Once you
None
became
of that
vice
is
president,
true.
He made a fortune in Ukraine, in China, in Moscow,
that is simply
and various
not
other places.
True.
He
my
made
son,
a fortune.
Gentlemen, my son.
And he didn't have a job.
My son.
Aqui mandarem-se calar e também Trump a utilizar o argumento de toxicodependência que era conhecida de um dos filhos de Biden e a trazê-la para o debate. Bom, foi de tal forma caótico que a Comissão dos Debates Presidenciais anunciou ontem já que vai rever as regras dos próximos frente a frente entre Trump e Biden. A experiência da noite de terça-feira em Cleveland levou já a Comissão a dizer que é necessário colocar mais estrutura, mais regras nos próximos frente a frente para garantir que possa haver uma discussão mais ordeira.
Este organismo independente dos partidos, promete anunciar as novas regras brevemente e, enquanto isso, elogia o desempenho de Chris Wallace, o jornalista da Fox News, que moderou o confronto, a dizer a comissão está grata a Chris Wallace pelo profissionalismo e habilidade que colocou no debate da noite passada, mas tenciona garantir que nos próximos debates haverá mais ferramentas para manter a ordem. É isto que se pode ler no comunicado emitido ontem.
Portanto, vêm mais regras, mas para além disto, fazem-se todas as análises, sondagens, avaliações desse frente a frente. A balança parece inclinada para o lado de Joe Biden, como aliás também já estava por esta altura há 4 anos para o lado de Hillary Clinton. Nas sondagens imediatas feitas pelas televisões, Biden é considerado o vencedor, embora não tenha esmagado. E num painel de 16 comentadores ouvidos pelo New York Times, 14 dão vitória a Biden, 1 dá a vitória a Trump e uma analista fala de um empate. Esta é a Linda Chaves, que diz que foi a debacle de um debate. Defende que Trump foi indecente, vingativo e atirou carne viva para alimentar a sua base de apoio, mas apesar de ter comandado no palco, não conseguiu dar respostas substantivas a nada do Covid às alterações climáticas. Por isso, foi um empate. Gayle Collins dá uma nota 9 a Biden, numa escala até 10. Diz que Biden conseguiu lidar com um Trump que falou por si de tudo e de todos. Além disso, manteve sempre um sorriso tranquilo e, ao olhar diretamente para a câmara, falou com quem estava a vê-lo. Com uma avaliação quase simétrica neste painel do New York Times, aparece Christopher Burski, atribui a vitória a Trump, diz que este dominou Biden, condicionou o seu discurso, tirou-lhe tempo e mudou de assunto quando quis. A estratégia de Trump é just win, baby, ou seja, o que importa é vencer, não importa como. Por isso, deu-lhe 7 pontos a vitória e 7 pontos. Portanto, foi um debate bem ao jeito de outro herói americano, Rocky, o pugilista da Guerra Fria.
Survive. So many times it happens too fast. Rádio Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.